Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Margarida Isaías, ela que é a nova presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Tem 23 anos, é estudante de medicina do 6º ano e tomou posse no passado sábado no Salão Medieval da Reitoria no Largo do Paço, em Braga, à semelhança dos restantes eleitos para o mandato de 2023 nos órgãos de governo da Associação Académica. Falo, obviamente, da direção, da mesa da reunião geral de alunos e também do Conselho Fiscal e Jurisdicional. Margarida, muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária mais uma vez, agora sim enquanto presidente da Associação Académica da Universidade de Minho. Antes de mais, também em nome da Rádio Universitária de Minho, desejar-te um excelente mandato a ti e a toda a tua equipa. No teu discurso de tomada de posse, foste obviamente focando vários temas que são prioritários para a tua direção ao longo deste ano de 2023, ao longo dos próximos 12 meses, e falaste de uma forma muito abrangente sobre um tema que acaba por gerar sempre alguma discussão pública, que é aquilo que é a participação dos jovens na sociedade civil, nos diferentes, em diferentes parâmetros, seja em partidos políticos, seja em instituições, seja mesmo, obviamente, naquilo que é a sua participação em atos eleitorais. Podemos partir até do caso da própria Universidade do Minho, em que a participação dos jovens é bastante residual, continua a ser, e tu procuraste mostrar, através deste tema, que há outras formas de os estudantes participarem e que os estão a fazer também de outras formas. Podes falar-nos um bocadinho mais para desconstruir esta ideia também que procuraste desconstruir, efetivamente, ao longo desse teu discurso, de que há, hoje em dia, outras maneiras de se fazer política. Tentaste dizer isso mesmo?
Sim, exatamente. Antes de mais, agradecer o convite da Rádio Universitária do Minho. É um prazer estar aqui hoje, enquanto agora oficialmente presidente da Associação Académica. É exatamente isso. Portanto, na tomada de posse, acho que é um momento de refletirmos sobre aquele que deve ser o papel de uma associação académica. E eu acho que temos um papel não só na comunidade minhota, na comunidade da Universidade do Minho, na comunidade das cidades de Braga e de Guimarães, mas também na sociedade. E o que eu quis fazer foi apresentar-me a mim, apresentar à minha equipa, e apresentar o nosso projeto, que passa por aumentar aqui a participação dos estudantes na sociedade, não só dos nossos estudantes em si, mas também dos dirigentes que fazem parte. E nós temos ouvido muito de que os jovens são pouco atentos, que os jovens não participam. Alguns dados, se calhar, até contribuem para este pensamento, mas temos que olhar mais para isto como um todo e perceber que os jovens hoje em dia reinventaram um bocadinho aquilo que é a participação, que hoje em dia muitos participam em atividades não envolvidas, se calhar, em partidos políticos, mas em organizações da sociedade civil, usam muitas redes sociais para sensibilizarem para temas, para conhecerem também melhor alguns temas, para reivindicar por eles. Há muito também aquela ideia de boicotar alguns produtos porque são, mas que no fim do dia acontece por razões políticas. Portanto, os jovens estão atentos e os jovens participam, apenas se calhar não é da mesma forma. Contudo, também acho que é importante percebermos que a esfera política também é importante. Por muito que nós jovens estejamos a encontrar outras formas de participar, não nos podemos esquecer que também é pelos partidos e pelos decisores políticos que também se consegue muita coisa, se consegue até se calhar a maioria das coisas, porque também foi para isso que eles foram eleitos e é para isso que eles lá estão. E portanto, termino um bocadinho essa parte do meu discurso dizendo que é importante, se calhar, então, complementarmos estas duas esferas, portanto, a esfera política e a esfera dessas organizações, destas questões, destas formas diferentes de participar.
Antes de falarmos mais concretamente até da participação que se exige na própria Universidade do Minho, olhando olhando num âmbito mais nacional, naquilo que é a aproximação dos partidos políticos, na tua opinião, o que é que está a falhar para que os jovens continuem muito aliados dos partidos, que continuem a participar muito pouco nos atos eleitorais, seja legislativas, seja autárquicas, seja presidenciais? É o quê? É a forma como os partidos são vistos que está a falhar? É a comunicação dos partidos que não é tão dirigido aos jovens, mas provavelmente a faixas etárias mais velhas?
Eu acho que é um conjunto de coisas. Acho que essa, a parte da comunicação é muito importante. Portanto, somos uma nova geração e acho que muitos partidos políticos ainda se focam, se calhar, muito. Também talvez porque eles são muito constituídos, faltam jovens na sua constituição, portanto não, muitas vezes não pensam em como é que conseguem chegar aos jovens. Acho que também essa questão de faltarem jovens nos partidos se calhar também faz com que os próprios jovens não olhem para eles como uma forma de chegar a algum sítio, não é? Portanto, se calhar, porque é que fará sentido eu me envolver e eu participar se eu depois não vou conseguir fazer parte da decisão e fazer parte da discussão porque eles próprios não nos estão a acolher? Acho que também poderá ser aqui um fator.
Em 2023 vamos ter várias mudanças na Universidade do Minho, com eleições para o Conselho Geral, para o Senado Académico, eleições também para os Conselhos Pedagógicos. Procuraste também passar a mensagem de que os estudantes têm de ter uma voz ativa nestes órgãos, mas para terem essa voz ativa também lhes precisa de chegar muito daquilo que é a informação sobre a própria finalidade dos mesmos, que às vezes parece que a falha está logo no início.
Sim, exatamente. Parte do meu discurso também foi nesse sentido, num ano marcado por várias eleições que é de extrema importância que os jovens participem, que os estudantes da Universidade do Minho participem. Será uma prioridade nossa enquanto Associação Académica, porque acho que também que é uma função nossa informar os estudantes e capacitá-los para estes cargos. Começando nas bases, muitos dos nossos delegados, nós percebemos que não sabem qual é a sua função, mais não saber qual é a sua função, porque há algumas coisas que são algo óbvias, não sabem qual é que é o verdadeiro poder que eles podem ter, que é grande. Os estudantes às vezes não são, nem sequer são eleitos para comissões de curso, são nomeados, não faz muito sentido. É importante que eles saibam o que é que têm a fazer, o que é que podem fazer e que possam fazê-lo nestes órgãos da Universidade do Minho. Apesar de tudo, a Universidade é feita por estudantes, nós somos o centro da Universidade e é importante nós estarmos também no centro da discussão.
Uhum. E sentiste abertura também por aquilo que foram as palavras do próprio Reitor e da Presidente do Conselho Geral, no sentido de haver aqui uma aproximação de todas as partes?
Sim, sem dúvida. Acho que tanto o Sr. Reitor como a Sra. Presidente do Conselho Geral gostaram do discurso, gostaram de ouvir o que eu disse, também nesse sentido, especialmente a Presidente do Conselho Geral, num ano também de eleições para o Conselho Geral, falou da importância de nós participarmos e que também apoiará nessa questão de informar e capacitar os estudantes nesse sentido.
E como é que isso se vai fazer quando sabemos à partida que, por exemplo, no caso de eleições para os órgãos de governo da Associação Académica da Universidade do Minho, que provavelmente a mensagem até chega mais facilmente à comunidade académica, como é que vamos colocar os estudantes a pensar e a participar nestes atos eleitorais quando a informação é ainda mais escassa?
Uhum. Acho que parte por aí, portanto, primeiro informar do poder que estes órgãos têm, da importância que estes órgãos têm. Acho que se os estudantes perceberem a importância da questão, também estarão mais atentos à própria questão. Nós queremos chegar lá a partir dos núcleos, apesar de tudo, nós somos 35 dirigentes, temos mais 100 colaboradores, mas para 20 mil estudantes somos poucos e, portanto, acho que a partir dos núcleos, que já são alguns dentro da universidade, muitos deles funcionam muito bem, os que não funcionam também estaremos cá para ajudá-los a funcionar cada vez melhor e, portanto, queremos a partir dos núcleos também chegar a estes estudantes e partilhar os órgãos e o que é que eles fazem, o que é que eles representam.
Uhum. Falaste também da importância dos estudantes estarem mais presentes naquilo que é a própria estrutura de um curso, como ele é lecionado, quais devem ser as prioridades. Sentes que os estudantes ainda são pouco ouvidos nestes temas?
Sim, acho que os estudantes são algo pouco ouvidos, mas também sinto mesmo isto que nós estávamos a falar antes, que os estudantes não sabem ser ouvidos, portanto, eles próprios às vezes, como também se calhar não estão habituados, quando os metem a falar, também não sabem bem o que fazer e, portanto, será mesmo uma prioridade nossa informá-los e capacitar os estudantes nesse sentido.
Uhum. No teu discurso sublinhaste aqui a ideia de apresentação de uma moção global que venha a refletir sobre as principais falhas no ensino superior português e da própria Universidade do Minho. Começando pela própria Universidade do Minho, quais são as falhas já identificadas pela Associação Académica?
Certo, portanto, a questão da moção global também surgiu aqui um bocadinho na altura quando estávamos a escrever o manifesto. Acabou por ficar um documento algo exaustivo, porque nós estávamos de facto a gostar de perceber quais eram as falhas, ao escutar os estudantes sobre o que é que eles sentiam que falhava, também perceber aquilo que já foi feito ao longo destes últimos 45 anos da Associação Académica, e sentimos que faltava se calhar criar aqui um momento em que nós e também os estudantes refletíamos e discutíamos sobre aquelas que seriam as necessidades, tanto a nível da Universidade do Minho, tanto a nível do ensino superior como um todo. Na Universidade do Minho, em específico, uma das prioridades, tal também como o Sr. Reitor falou no seu discurso, será aqui a melhoria das condições dos edifícios, dos alojamentos, tanto no alojamento como nas salas de aula, para promover aqui uma maior qualidade no ensino. A nível do ensino superior como um todo, temos algumas penso que serão as prioridades do próximo ano. O acesso ao ensino superior já tem vindo a ser discutido, já surgiram algumas alterações para o próximo ano letivo, acho que ainda mais algumas surgirão. Temos aqui a alteração do modelo do financiamento, também a Sra. Presidente do Conselho Geral falou, nós também queremos fazer parte dessa discussão, e a alteração e a revisão do RGIES também será aqui uma importante discussão que nós queremos fazer parte e queremos apresentar também aqui algumas propostas concretas, justas e possíveis, como eu disse no meu discurso.
Mas essa moção global, como é que vai ser construída? Vão procurar também, junto da comunidade académica em geral, alguns contributos? Há uma estratégia já pensada para fazer precisamente esse levantamento? Começou, como Sim. disseste, quando da construção do manifesto.
Ainda não está completamente pensada, mas sei que nós vamos querer, numa primeira fase, envolver os núcleos em assembleia de núcleos, os delegados em assembleia de delegados e depois envolver todos os estudantes já com um documento mais ou menos definido, porque também tanto estudantes a contribuir para um início de documento é muito complicado, portanto numa terceira fase já criar aqui algumas sessões com os estudantes que queiram participar e queiram fazer parte do desenho deste documento. E depois, claro, aprovar em reunião geral de alunos.
Um documento que pretendem depois apresentar também ao Ministério?
Exatamente, sim.
Ainda no teu discurso, além desta questão da moção global e daquilo que é o trabalho prometido já por esta equipa, falaste também muito aqui da problemática do emprego jovem, da emancipação dos jovens. Tem a marca Start Point, obviamente, como um princípio muito importante para a interação entre empresas e a comunidade académica. Há ainda formas de continuar a revitalizar este projeto no sentido de aproximar ainda mais estas duas partes?
Exatamente. Este ano é esse o nosso objetivo, é consolidar a marca Start Point e, portanto, passar todas estas informações aos nossos estudantes e não só aos nossos estudantes, mas também aos docentes. Portanto, nós sentimos que ao longo destes últimos dois anos, cá também com a pandemia, houve algum desligar da comunidade para este tema em específico e, portanto, nós este ano queremos, se calhar, até reduzir um bocadinho o número de atividades que nós temos nesta área e promover mais o contacto presencial e próximo com os estudantes. Também um dos nossos objetivos é ir mesmo às salas de aula. Porquê? Porque passamos aqui aos estudantes, mas também aos docentes. E acho que é importante também trabalharmos os professores, os docentes, os investigadores e sensibilizá-los para este tema do emprego jovem, da emancipação jovem, que também eles têm um papel fundamental a trabalhar com os nossos estudantes. Portanto, queremos trabalhar aqui as duas vertentes, portanto, como um todo, a comunidade como um todo.
O abandono escolar acaba por ser outro tema que recorrente, ano após ano. A situação que o país está a atravessar pode, de facto, significar ainda um aumento desta taxa de abandono escolar. Como é que a tua direção trabalha esta problemática? De que forma é que ouve os estudantes e acompanha aquilo que podem ser contextos mais difíceis em que um estudante está, de facto, a ponderar esta possibilidade?
Sim, de facto, este ano, ainda mais com questão aumento ainda maior da inflação que está previsto acontecer, as dificuldades socioeconómicas prevêem-se aumentar ainda mais. Há pouco tempo também saiu que o valor da bolsa base aumentou à taxa de inflação, o que é algo que é positivo. Nós queremos estar atentos aos nossos estudantes, perceber se estão a sentir algumas dificuldades extra, ajudar ao máximo que conseguirmos e ao mesmo tempo que trabalhamos também esta parte da ação social direta e indireta, como também falamos na altura do manifesto, que tinha algumas coisas por fazer.
Nomeadamente, já agora.
Certo, nomeadamente, por exemplo, agora estou-me a lembrar daquela nossa proposta da questão da alimentação, que se calhar faria sentido haver não só as senhas a um preço acessível como existe agora, mas também a um preço ainda mais acessível e mais reduzido para os estudantes com dificuldades socioeconómicas, poderá ser também aqui uma opção.
Olhando aqui para o alojamento, é aliás um dos. É onde está a maior parte do gasto de um estudante da universidade que seja deslocado. Temos novidades positivas em 2023, nomeadamente aquela que aconteceu precisamente no dia de ontem, em que o Executivo Municipal em Braga aprovou o lançamento da empreitada para a residência universitária na antiga Fábrica Confiança. Este desígnio, há muito aguardado, pode fazer toda a diferença a partir, provavelmente, só do ano de 2025.
Com agrado que vemos esta notícia, esta boa notícia, tanto da parte de Braga como também da Residência Universitária de Guimarães. Se não aconteceu, está para acontecer o lançamento a concurso público. Esperemos e acho que sim, acho que vai ser aqui uma mais-valia, mas também é importante termos em consideração que há muitos estudantes que atualmente nem sequer concorrem a bolsas, que nem sequer concorrem para alojamentos em residências universitárias, quer seja porque sabem que nem toda a gente consegue, quer seja porque também a qualidade das residências atuais não é a melhor e, portanto, não querem sequer viver nessas residências. E acho que com novas residências com boas qualidades este número certamente vai aumentar. Com o aumento das dificuldades socioeconómicas também irá aumentar, tanto de estudantes bolseiros como estudantes não bolseiros. Espero que seja suficiente, não sei se será, mas certamente que também haverá com as novas residências espaço para e tempo para melhorarmos as condições das residências que já existem, que agora também sei que é difícil, ao mesmo tempo que vivem lá estudantes, é sempre complicado de reabilitar.
Mas acreditas que a duplicação do número de camas em residências universitárias, no caso de Braga e obviamente também de Guimarães, pode ser um fator no futuro para que mais estudantes equacionem até o ingresso na própria Universidade do Minho, porque sabem que há outras condições de alojamento que não estas que têm atualmente?
Sim, claro que sim. Há todo um conjunto de fatores que envolve a decisão de um estudante em ir para a universidade. Acho que começando pelo curso que querem, pela qualidade do curso e pelo reconhecimento do curso na sociedade, no país como um todo, e depois passam pelas condições, portanto, terem espaços de estudo, salas de aula, alojamento, uma universidade também com alguma vida académica, são todos fatores a ter em consideração. Acho que o alojamento é muito importante e certamente que tem um grande impacto.
Em matéria de transportes, há aqui um serviço que é assegurado pela Associação Académica da Universidade do Minho, entre os campi de Gualtar e Azorã, entre as cidades de Braga e Guimarães. Este serviço ainda tem melhorias? Ainda pode sofrer melhorias, aliás.
Sim, dizer que já que recentemente não faz só Braga, ou seja, não faz só Gualtar Azorenha, mas também a Couros, portanto já temos aqui três campi, duas cidades, mas três campi, algo que é positivo. Tem melhorias a fazer, temos ainda aqui algumas queixas por parte de estudantes que poderia passar mais vezes em algum sítio, poderia ter mais disponibilidade de lugares em determinadas horas. É um trabalho que iremos fazer. Também dizer já agora que recentemente também saiu que os transportes urbanos de Braga, a linha 43, que é a linha da estação para a universidade, passará a ser de 10 em 10 minutos, era de 15 em 15, algo também que acho que é positivo e também é fruto do trabalho da Associação Académica com a Câmara Municipal de Braga.
Recordo que estamos à conversa com Margarida Isaías, nova presidente da direção da Associação Académica da Universidade do Minho. Margarida, a sede da Alminha em Braga é sempre associada já a alguma descrença por se tratar de uma missão tão antiga e com desenvolvimentos muito escassos ao longo do tempo. O que é que ainda pode ser feito pela atual direção no sentido de acelerar este processo, sabendo já nós que o projeto estará praticamente concluído, mas que há novos desafios pela frente, nomeadamente havia uma questão que não sei se já está clarificada, que era o lançamento de um concurso público para a execução deste projeto ou não, era uma dúvida do teu antecessor, não sei se entretanto já foi clarificado.
Sim, a nova sede de Braga é um sonho de gerações, têm vindo a ser feitos vários progressos, não se veem, mas nós na direção temos os vistos. Agora estamos numa fase em que nós enquanto direção não conseguimos fazer muito, estamos mesmo a finalizar, está nas mãos dos arquitetos, nas mãos dos engenheiros, para depois ser lançado o concurso público. Nós iremos fazê-lo, dada o enorme valor que requer, portanto nós iremos muito provavelmente levar a concurso público, esperemos que seja o mais rapidamente possível, esperemos que este ano seja o ano em que conseguimos começar e dar início a esta obra, porque é sempre muito imprevisível, é a nossa esperança e iremos trabalhar para isso.
Também defendes a ideia de alienação do património que está associado neste momento ainda à Associação Académica da Universidade do Minho, mas que não deixa de ser propriedade da Universidade do Minho, que é a atual sede na Rua Dom Pedro V. O Duarte defendia precisamente que esta seria uma hipótese para ajudar a Associação num investimento muito avultado na construção do novo edifício. Também partilhas desta opinião?
Sim, a nova sede tem aqui uns custos que são muito elevados, incluem não só um espaço para a direção, como espaços de reuniões em que todos os núcleos, secções e delegações podem utilizar, inclui também as sedes dos grupos culturais, espaços de ensaio dos grupos culturais, um bar académico, esperemos nós também alguns espaços aqui para aumentar os serviços que a Associação Académica presta aos estudantes. Isto é algo que tem custos muito, muito grandes. Já acho que já há mais de 20 anos que a Associação Académica tem trabalhado no sentido de financiar este edifício, ainda não conseguimos chegar a este valor. Não deveria sequer ser nossa responsabilidade chegar a esse valor, e portanto sim, eu concordo que se for possível deve ser alienado o edifício para nos ajudar, para contribuir para a construção deste espaço.
Até lá, a nova direção vai ter de continuar nesta sede, mas é sabido também que as condições infraestruturais do próprio edifício são...
são difíceis. São, sim, senhora. Com este inverno muito chuvoso, ainda mais se fazem sentir não só a nós, mas também aos grupos culturais que estão, que habitam esta casa. Tentaremos criar as melhores condições até termos esta nova sede. Até lá, é isso, é criar as melhores condições possíveis para conseguirmos trabalhar lá.
De resto, a recuperação da sede em Azorém já aconteceu, ainda que neste período em que os estudantes não estão na universidade, não estão, portanto, a utilizar este edifício, ainda há aqui alguns pormenores para ultimar antes de abertura oficial, digamos assim, que está prevista para quando?
Apenas falta colocar vigilância e colocar aquecimento na sede, um espaço muito amplo, e nós queremos criar as melhores condições para os estudantes trabalharem e estudarem na sede, não queremos abrir sem estas condições. Esperamos que no início do semestre já esteja tudo pronto para abrirmos então aos estudantes.
Sendo este um novo espaço de estudo na própria Universidade do Minho, aberto a qualquer estudante, independentemente de estar em Gualtar ou Azorém, ou em Cores, no fundo, uma resposta que devia ser garantida pela própria Universidade e não pela Associação Académica.
Exatamente. A necessidade de espaços de estudo tem vindo a ser já uma reivindicação por parte dos estudantes. Nós compreendemos as dificuldades, mesmo a nível do subfinanciamento da Universidade, universidade, as dificuldades da universidade em obter mais estes espaços, tudo. Nós tínhamos ali um espaço que da nossa parte não era muito utilizado, ou pelo menos não todo o espaço era muito bem aproveitado, e achamos que fazia sentido contribuirmos para aqui com mais um serviço para os nossos estudantes, com agora com o espaço de estudo, que permite também sempre, enquanto associação académica, chegarmos mais aos estudantes, aproximarmos-nos mais da comunidade estudantil.
Há pouco fazias aqui referência aos grupos culturais, que obviamente também terão espaço na nova sede em Gualtar. No teu discurso frisaste também aqui um outro ponto, que é a afirmação de uma academia multicultural. Há aqui também algumas mudanças a caminho ou uma estratégia nova a desenhar?
Sim, nós sentimos que é natural nos últimos anos, a nível da cultura, o trabalho da associação académica tem-se focado muito no trabalho dos grupos culturais e nas tradições académicas. E nós queremos também aqui trabalhar o outro lado da cultura, portanto, com os núcleos e com os estudantes, com outras vertentes artísticas, como o teatro, como a música, mesmo como a fotografia, o design, e queremos envolver toda a comunidade nesta parte da cultura também. Este ano nós colocamos mais um dirigente no Departamento Cultural de Tradições Académicas, para se focarem mais cada um na sua área, cultura, tradições académicas e grupos culturais. Depois também queríamos chegar mais à comunidade das cidades e, portanto, este ano gostávamos de, tal como nós temos o cortejo dos nossos finalistas, queríamos ter aqui o cortejo das crianças dos infantários e das escolas também finalistas, e aproveitarmos aqui também, criarmos um momento mesmo no recinto das monumentais às festas do enterro da gata, para elas também celebrarem a mudança de ciclo, que também é muito importante na fase em que elas também estão.
Na área do desporto, o ano de 2023 traz também novos desafios para esta direção, nomeadamente a organização de mais do que um evento internacional.
Certamente. Este ano temos o Europeu de Vôlei, queremos também, nós não temos mais pensado ou desenhado mais nenhuma organização internacional nos próximos anos, portanto será também nosso objetivo aqui candidatarmos a mais alguns. Será um desafio, o Europeu de Vôlei trará mais de 600 atletas, portanto com equipa técnica, com voluntários, vão ser aqui 800, 900 pessoas que venham à cidade de Braga. É sempre uma atividade que é muito gira, queremos envolver ao máximo também os estudantes na sua organização como voluntários, e queremos promover também aqui um bocadinho também a multiculturalidade de uma forma diferente, incluída aqui no desporto.
Uma vez que falas de voluntários, é também fácil para a Associação Académica da Universidade do Minho angariar novos voluntários, colaboradores que estejam disponíveis para participar nas atividades que são desenvolvidas pela estrutura ao longo do ano?
Nós já agora em janeiro iremos abrir o nosso recrutamento, já o fazemos há alguns anos. Recentemente alteramos um bocadinho o recrutamento. Antigamente era um recrutamento que era geral, recrutávamos estudantes para participarem conforme fosse necessário. Ultimamente temos recrutamento específico para certos departamentos, para trabalhar em determinadas áreas, e um recrutamento mais geral para aqueles que não sabem bem o que é que gostam, mas querem ajudar e querem ajudar quando for necessário. Temos sentido tido um agradável número de colaboradores, claro que queremos sempre aumentar, quanto mais melhor, e também não só para colaborarem e ajudarem a organizar, mas também sentirem um bocadinho isso que é o associativismo e criar-lhes um bocadinho aquele bicho do associativismo que nós todos temos, e cativá-los também a participar ainda mais e envolverem-se ainda mais, e quem sabe no futuro envolverem-se mesmo na direção do núcleo e mesmo na associação académica. Temos muitos dirigentes este ano que foram colaboradores o ano passado.
Entre as atividades programadas para este ano acabam por ser um bocadinho mais descontraídas, temos mais uma vez a organização da Gata na Praia.
Sim.
Está garantido. Estamos a falar, o ano passado já houve aqui uma participação maior, porque as circunstâncias já estavam a regressar à
normalidade.
À normalidade. Em 2023 há aqui esta perspectiva de uma grande adesão, ou ao mesmo tempo aquele receio, porque as questões financeiras podem também pesar na decisão dos estudantes?
Sim, nós o ano passado na Gata na Praia não tivemos a adesão que nós estávamos à espera, isto porque estávamos à espera de uma adesão igual à pré-pandemia, mas com a pandemia o mesmo conhecimento da atividade para os estudantes também se perdeu um bocadinho e estamos aqui a achar que este ano a mensagem vai passando e portanto que teremos mais estudantes a querer participar nesta atividade. No entanto, de facto, as condições socioeconómicas podem ter aqui uma influência negativa. Este ano gostávamos e estamos aqui a tentar perceber se conseguimos envolver uma outra associação académica do país a participar também. Acho que é uma adição engraçada promover esta que a atividade aconteça também noutras académicas, mostra também a relevância, a importância e o quão interessante uma atividade de desporto informal como esta é, uma vez que outras académicas também têm este interesse. E por outro lado também promovemos aqui uma criação de a partilha de experiências entre estudantes de diversas académicas, que acho também que é muito interessante, não só de estudantes de diferentes cursos dentro da Universidade de Minho, mas também de estudantes de diferentes universidades. Acho que também seria muito giro e muito interessante. Estamos aqui a explorar essa opção.
Mas já falaram com académicas do país nesse sentido? Estão...
Sim, neste caso é a Académica de Aveiro, sim.
Ou seja, seria uma atividade partilhada pelas duas associações?
Estamos aqui a explorar se poderá acontecer, se não, também está muito dependente mesmo da Associação Académica de Aveiro, se acha que consegue este ano promover isso ou não, estamos a explorar.
Sim. E é uma negociação, obviamente, para acontecer na mesma no Algarve.
Exatamente, no sul do país.
Uhum. Muito bem. Olhando agora para o lado mais recreativo, ainda que a Gata na Praia tenha aqui estes dois contextos, recreativo e desportivo, temos também o Enterro da Gata, que em 2022 também já tinha regressado, no fundo, ao modelo original. Este, em 2023, esperam organizar um evento com as mesmas características, o mesmo número de noites, o mesmo local.
Portanto, o Enterro da Gata, estamos agora na fase de desenho da atividade, estamos ainda a explorar todas estas questões, ainda não temos, pensamos que na próxima semana já iremos conseguir lançar algumas informações, os moldes à partida serão os mesmos, na próxima semana certamente haverão mais novidades.
Muito bem, ainda naquilo que respeita à atual direção da Associação Académica da Universidade de Minho, ligando um bocadinho atrás à anterior direção, já na reta final de 2022, os representantes, os dirigentes da Associação Académica da Universidade do Minho optaram por deixar o Encontro Nacional de Dirigentes Associativos. Ainda assim, esta não era uma decisão completamente fechada. De que forma é que esta direção está a trabalhar, portanto, uma decisão final sobre este tema?
Já tive a oportunidade durante as eleições falar sobre esta questão. Da nossa parte, nós concordamos com a saída da Associação Académica no Estado do Minho do Encontro Nacional de Direções Associativas. É algo que nós, como já falei, iremos levar à reunião geral de alunos, iremos discutir isto com os nossos estudantes e tomar a decisão final também com eles.
Em matéria de prevenção do assédio e da promoção de saúde mental, que projetos é que a Associação Académica da Universidade do Minho está a trabalhar para falar sobre este tema, para proteger os estudantes da Universidade do Minho e para os acompanhar também?
Se calhar, indo mais atrás, a Alminho esteve presente, esteve representada na comissão para a definição da estratégia para a prevenção do assédio. Portanto, começando daí, tivemos um papel muito importante e fundamental naquilo que era envolver os estudantes no trabalho para a prevenção do assédio e envolver os estudantes que sofrem também destas situações. Este ano nós iremos procurar também continuar a ter um papel ativo neste sentido, primeiro aprovando o plano, que ainda não foi aprovado, e depois participando ativamente e aqui mais uma vez usufruindo do papel mais próximo dos núcleos, tentar aqui criar um plano para sensibilizar, informar e capacitar os estudantes para estas situações.
Relativamente ao projeto Um Futuro na linha da frente, o que é que está pensado para este ano?
Portanto, no final do ano passado foi inaugurada a sede do Um Futuro no bairro das Enguardas. Este ano cabe-nos aqui a responsabilidade de meter isto a andar. Com a nova sede, temos aqui muito espaço para criar atividades, para recrutar voluntários que tenham um trabalho mais regular. Nós íamos às, antigamente, antes, pronto, o ano passado, nós íamos às escolas uma vez por mês, levávamos um núcleo e o núcleo promovia alguma atividade relacionada, no sentido aqui de demonstrar o que é que pode significar a continuação da educação nestas crianças e jovens do bairro das Enguardas. Agora, com este espaço, nós temos aqui a oportunidade de estar mais vezes, portanto, e de estar durante mais tempo, não se calhar uma hora durante uma vez por mês, mas se calhar estar uma hora, duas vezes por semana, três vezes por semana, todos os dias. Portanto, este será o nosso objetivo, se calhar começar com duas vezes por semana e depois aumentar até conseguirmos estar lá todos os dias, sempre com recurso a voluntários e a estudantes da Universidade do Minho.
Naquilo que será também o trabalho dos outros órgãos de governo eleitos, há aqui, no fundo, também um diálogo entre as partes, no sentido de que todos os processos que se prevêem decorram dentro da normalidade e permitam, por exemplo, na reunião geral de alunos, uma participação maior dos estudantes.
Sim, até já temos vindo a conversar agora os órgãos dos meus colegas da mesa da reunião geral de alunos sobre qual é que pode ser o trabalho da mesa da reunião geral de alunos em conjunto com a direção da Associação Académica para aumentar a participação, e nós queremos de facto chegar a isso. Também temos conversado, por exemplo, sobre como é que nós podemos fazer com que aumentarmos o conhecimento de estudantes destes órgãos. Eles sentem que na altura das eleições, quando estavam a conversar com os estudantes sobre o seu papel e sobre a importância também de votarem para estes órgãos, sentem que muitos estudantes não os conheciam e, portanto, também estamos a trabalhar nisso.
Margarida, estamos já a caminhar para a reta final desta nossa conversa, mas recuando um pouco no tempo, falou-se muito pouco daquilo que é o acesso ao ensino superior e as mudanças que estão previstas, daquilo que já é conhecido, já é público, nomeadamente as provas de acesso ao ensino superior obrigatórias. Como é que olhas para esta estratégia que começa agora a ser desvendada?
Acho que é muito positivo. Já há muitos anos que este assunto está em discussão, que o acesso ao ensino superior como está agora não é a melhor forma. Com a pandemia, ainda mais alterações foram feitas, que se viu que se calhar não estavam a promover aqui um acesso mais justo para todos os estudantes, tanto do ensino privado como do ensino público. E acho que esta obrigatoriedade também de realizar alguns exames pode ser importante exatamente para isso. Para colocar os estudantes, tanto do ensino público como do ensino privado, em pé de igualdade. Ainda há mais algumas questões a serem discutidas, tanto essas, mesmo como aqui em específico na universidade, também temos discutido as questões da inovação pedagógica. Nós temos mesmo um pró-reitor que trabalha essa questão, nós trabalhamos muito essa questão em articulação com este mesmo. Temos também agora a presença na ARCUS, na Aliança Internacional, que também trabalha muito esse tema. Portanto, tudo isto acho que é algo que é positivo no sentido de melhorarmos aqui o ensino superior português, o ensino também como um todo, a educação como um todo.
Outra das realidades com as quais a Universidade lida diariamente é o subfinanciamento. Uhum. Esta foi uma questão até levantada também pela própria Presidente do Conselho-Geral da Universidade do Minho no passado sábado, no seu discurso, em que alertava aqui para o facto de um estudante da Universidade do Minho não valer o mesmo que um estudante da Universidade de Lisboa. Este assunto também vos preocupa enquanto direção?
Preocupa porque acaba por afetar muitos estudantes, não é? Portanto, o facto da universidade ser subfinanciada se calhar também não contribui para muitas das dificuldades que os estudantes sentem na universidade. Não se consegue fazer aqui o investimento para melhorar as condições, por exemplo, os edifícios, as condições do alojamento, não se consegue fazer aqui um investimento sentido também de aumentar e de melhorar os serviços de transporte e entre campos. Não se consegue fazer aqui um investimento para melhorar e ainda aumentar a ação social direita e indireita dos serviços de ação social. Portanto, este subfinanciamento acaba por afetar os estudantes e, portanto, nós também iremos trabalhar neste sentido, na melhoria e no aumento do financiamento da universidade.
Margarida, disseste no teu discurso que esta será uma viagem difícil, mas extremamente gratificante ao serviço e em representação da comunidade minhota. Para contextualizar aqui os nossos ouvintes, tu és estudante do 6º ano de Medicina e decidiste abraçar um desafio que te vai tirar um ano deste percurso, certamente. Foi uma decisão tomada de ânimo leve?
Não, foi uma decisão que posso partilhar que foi bastante difícil, no sentido, mas não foi tão difícil como se calhar se pensa, ou seja, não foi difícil porque eu ia perder um ano de medicina, mas se calhar foi difícil porque ia perder, ou seja, não ia acabar o curso com aqueles que tiveram comigo durante estes 6 anos e que tantos planos tínhamos para quando finalizássemos o curso. Portanto, acho que isto responde à pergunta, ou seja, aqui o associativismo permitiu-me conhecer um conjunto de pessoas, permitiu-me crescer. Este ano ainda vou crescer muito mais, aprender ainda muito mais. Todas estas experiências, esta é uma oportunidade que eu não teria de outra forma. A medicina, gosto muito dela, mas acho que pode ficar para um ano a seguir.
Ou seja, não vais desviar, não vais fazer um desvio no teu percurso, naquilo que estava equacionado quando entraste em medicina.
Em princípio não, acho que mesmo na medicina há muitas áreas que também se pode trabalhar, enquanto estou na associação académica, muito trabalho que faço também é de gestão, quem sabe se eu também não conseguirei mais tarde ligar as duas coisas, acho que também seria o ideal, acho que são os meus dois mundos, mas quem sabe, ainda falta muito tempo, temos muito tempo para isso.
Lançava-te um desafio mesmo a terminar esta nossa conversa, que mensagem é que deixas enquanto presidente da associação académica para os teus colegas estudantes da Universidade de Minho, que são mais de 20 mil?
A mensagem que eu deixo é um bocadinho a mensagem que eu quis deixar no meu discurso da tomada de posse, que é desmistificar a ideia que nós estudantes, que nós jovens não participamos, e quero que também promover essa mesma participação política e ativa, começando a cativá-los nas atividades, mostrando-lhes como naquelas atividades a política tem um papel fundamental, como podemos trabalhar as causas, como podemos trabalhar também as nossas relações uns com os outros, e quero promover esta participação ao mesmo tempo que crio alguma atração para eles próprios também participarem e se envolverem no mundo associativismo, que é tão importante para o seu crescimento profissional, mas também pessoal.
Margarida Isaías, muito obrigada. Foi então a entrevista com a nova presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, que tomou posse no sábado passado, à semelhança dos restantes eleitos para os órgãos de governo da AAU Minho. Vai assumir funções durante este ano de 2023. Esta entrevista pode agora ser ouvida também em podcast em rumo.pt. Nós regressamos na próxima semana, como habitualmente, às 8, com mais um convidado. Tenham uma boa noite.